E agora você vai mentir, então?
Ah, nesse caso aí, a diferença entre o homem e o animal não está na capacidade de compaixão. Os animais são capazes de alguma nobreza de sentimentos. Também isso aí basta o sujeito ter um animal de estimação para ele perceber. Certo? Basta ter alguma convivência com animais, com qualquer animal que não seja, sei lá, lesma ou mosca. Né? Para perceber que eles são capazes. O que o animal não pode fazer? Ele não pode refletir sobre essas experiências, quer dizer, sobre os seus próprios sentimentos em relação a outros seres, certo? E chegar a uma conclusão. Tais sentimentos e tais comportamentos são justos e tais outros são injustos. Quer dizer, são devidos ou indevidos. Certo? Quer dizer, um animal defenderá o seu dono, mesmo que ele seja a pior pessoa do mundo. Entendeu? Se ele tiver afeto pelo dono, pouco importa como é o dono. O animal não vai julgar o dono, não vai avaliar o dono. O ser humano não. Ele pode gostar de uma pessoa e avaliar e falar, mas eu não posso aprovar isso aí não. Está claro aí? A diferença aí está justamente na capacidade de avaliação. Quer dizer, para o animal, não existe justo ou injusto. Existe bom ou mal, agradável ou desagradável, mas justo ou injusto não. As noções de justo ou injusto dependem do quê? Da reflexão. Acerca de diversas experiências. Quer dizer, tudo, o hipopótamo sabia, não quero que esse cervo morra. Mas ele não poderia dizer, não, este cervo não deve morrer. Esta morte não é devida, não é própria para ele. A gente pode parar e não. Peraí, além do querer ou não querer, isto é devido ou não. Está claro, hein? Essa comparação só é possível para o ser humano. Então, agora que os animais têm essas capacidades de sentimentos, tem, assim como existe. A gente pode avaliar, por exemplo, existem animais melhores e piores, dentro da mesma espécie. Tem os mais bonzinhos e tem os mais ruinzinhos. Também quem já teve animal de estimação, vários, percebe, alguns cachorros são de boa índole e outros são de má índole. Uns gostam de morder só por maldade. Não é assim? Mas não existem animais mais justos ou menos justos. Está claro isso aí? Por quê? Porque o animal é incapaz de avaliar o objeto fora da sua experiência subjetiva. O animal é incapaz de reconstruir uma imagem do objeto que preenche os vazios da experiência subjetiva. Claro, na medida em que eu digo, olha, isso aqui pertence à esfera do sentimento, eu estou dizendo que isso aqui, certo, pertence à esfera animal. Certo, eu digo, não, o comportamento humano é mecânico, certo, deriva do mecanismo cósmico. Eu estou dizendo que todo comportamento é legítimo. Então, o hipopótamo é, se ele sente compaixão do servo, é legítimo ele ir lá e salvar o servo. Se ele sente ódio do servo, é legítimo ele ir lá e pisar em cima do servo. As duas coisas são legítimas. Tá clarinho? Porque os sentimentos dele derivam da parcela da realidade que eles experimentam. Eles não podem avaliar a realidade por ela mesma. A perspectiva dele é sempre subjetivista, sempre parcial. Mas a humana não. A humana sempre subentende a capacidade de avaliar objetivamente. Mesmo quando o sujeito, efetivamente, naquele caso, não é capaz. Quando o sujeito acorda e ele não sabe se uma coisa foi sonho ou foi algo que aconteceu ontem, ele não passa a descrer da sua capacidade de diferenciar sonho e realidade o tempo todo. Se ele passasse, ele passaria a agir como se estivesse num sonho. Em que o que? As consequências dos atos são absolutamente imprevisíveis e, portanto, todos os atos são legítimos. No sonho é assim, você dá um tiro na cara do vizinho chato e depois ele está vivo de novo. Está claro essa diferença? Quer dizer, a gente intui imediatamente essas diferenças, o animal não. Para o animal não existe diferença entre morder uma pessoa e sonhar que mordeu a pessoa, ou só pensar que mordeu a pessoa. É para ele é tudo a mesma coisa, tudo tem exatamente o mesmo valor. Por quê? Porque a pessoa que ele mordeu só existe para ele como experiência de uma pessoa que ele mordeu. Tá errado aí? Claro que eu posso, é o negócio, eu posso supor que o ser humano é assim também. Mas isso teria consequências calamitosas. O fim está próximo. Isso é tudo que eu sei hoje. Eu não sei de oração, mas é tudo que eu sei hoje. Podem expandir o assunto com dúvidas ou com outros assuntos completamente diferentes. Quer dizer, é crucial no resgate da noção primeiro dessa diferença específica entre o homem e os animais, e a aceitação das consequências que essa diferença nos impõe. Porque sem esse resgate, nós caminhamos para o abismo. E se ninguém recordar isso aí, o abismo será total. O colapso da humanidade será total.
São duas situações. Uma que eu presenciei, que eu não sabia o que fazer, sou bem sincero. Essa questão do matando simplesmente tratar as questões simplesmente da maneira do agrado e do desagrado. Né? Eu concordo com
acho que é isso.
Não é isso. É assado. Não. Eu acho que é isso. Ponto.
E ponto. Deu, importa o quê? Importa o que eu acho.
Eu vou tentar explicar de novo. Você acredita em tudo que você lê? Né? É aquela coisa, o sentimento que eu tenho em relação de que eu digo, olha, eu sou universitário. Então é, o simplesmente, ó, eu acho que é assim, e aliás, o estímulo disso, né? A gente pega hoje no Pai de Educação, é, vamos debater um tema. Né? Nós falamos, nunca estudamos o assunto, né? A gente ouviu na mídia popular o
assunto, tá?
E vamos discutir, né? Vamos discutir o aquecimento global. Já quando se subir o uso da seriedade, se confundir a realidade com as hipóteses construídas, seria nesse sentido. Você tem uma hipótese construída, mas que já é te dada como
um. Já é te dada como um fato.
Social, né? É um fato dado, e em cima desse constrói toda a regulamentação social.
Exatamente.
E o quanto isso é. Aliás, porque literalmente é o gosto do tirano. Agora vamos inventar um negócio aqui, agora a gente vai mudando todo o comportamento humano. E quando fala assim, agora é isso, literalmente, dentro do ser universitário você tem isso.
Sim.
Uma discussão de achismos entre loucos, né?
De hipostasiação de hipóteses?
Da hipótese, exatamente. A hipótese hoje em dia se tornou ela mesma o panorama do real. Então, hoje em dia se age, se criam leis e punições em função de hipóteses. E pensamentos apenas.
Mas o método hipotético, dedutivo, confirmacionista da impossibilidade poderia não dar uma salvação para isso?
Não dá. Não dá, porque o método popperiano vai ser simplesmente dizer o seguinte, olha, tá? Você não sabe qual é a verdade, então você fica com a hipótese que você não consegue refutar.
Então, você já sabe que não provou que é falsa. Mas ela não é verdadeira, você vai ser.
Isso daí literalmente é assim. Então, um conhecimento que é aceito como válido, desde que boa parte do mundo concorde com ele.
Não, desde que ninguém consiga falseá-lo.
Oi?
Desde que ninguém consiga falseá-lo.
Então,
eu acho o melhor, mas ele é útil. Tecnologicamente, o papeliano é útil.
Sim. Para o estudo das ciências naturais, ele é extremamente útil. Certo, ele é extremamente útil. Não tem outro método de construir hipóteses sobre o real. Como você diferencia entre uma hipótese e outra? Como você julga objetivamente o valor de duas hipóteses? Assim.
Eu poderia diferenciar a hipótese dedutiva verificacionista. Você acredita que a hipótese é verdadeira. Então, entre você aceitar que não provoque a falsa e ter certeza que é verdadeira, fica muito útil para o criador procurar conhecimento.
Não, exatamente. Veja bem. Quando você está lidando com hipóteses, o método popperiano é o único admissível. Certo? Mas nem todos os conhecimentos são deste tipo.
Exatamente.
Entendeu? Alguns conhecimentos, primeiro, não se constroem com base em hipóteses. Certo? Mas em premissas apodíticas, em premissas evidentes. Certo? Segundo, por que este método é aplicado de modo apenas unilateral? Quer dizer, quando, certo, um místico cristão, budista ou muçulmano começa a descrever o real como uma série de manifestações ou teofanias, certo, ele fala, olha, o real funciona assim, 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 e por que a hipótese dele não é tratada do mesmo jeito? Por que não se considera essa avaliação? Então, já bem, toda e qualquer cosmovisão é mítica e hipotética, porque ninguém experimenta a totalidade do real. Por que não se investiga e não se trata essas hipóteses do mesmo jeito? Por que a curiosidade intelectual do sujeito não se aplica a este domínio? Não, então, por exemplo, os místicos dizem que, olha, tudo que existe é teofania, é manifestação do absoluto, o absoluto é assim, 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 e, portanto, você deve agir assim, 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 assim. E, você quer ver que é assim? Você tem que se submeter a tais e tais e tais disciplinas, você vai chegar às mesmas experiências. Por que não se faz isso? Porque a curiosidade intelectual se volta apenas para o mundo dos fenômenos quantitativos. Quer dizer, porque as hipóteses não mecanicistas não são testadas com a mesma firmeza e determinação intelectual? É simples, certo? Porque elas vão responsabilizar o sujeito pelos seus próprios atos. Então, por isso. E um cientista hoje, ele não quer ser responsabilizado pelos atos dele. O cientista hoje não quer ser responsabilizado pelos atos dele. Não, porque se eles olharem as consequências dos atos deles, vão ver, puxa vida, é abominável. Cada cientista colaborou para matar alguns milhares de pessoas.
Mas, por exemplo, a gente não pode botar responsabilidade em Einstein no projeto Manhattan.
Claro que pode. Claro que pode e deve. É claro. Uai, sem o fundamento teórico, aquele interesse do feito? Não. Claro que pode.
Ele responsabiliza ele pela ideia dele.
Se eu fizer um arco e atirar numa pessoa, certo? Eu sou responsável, não é? Se eu fizer um arco e der para uma criança e ela atirar numa pessoa, quem é responsável? Eu sou responsável. A criança, em parte. O segundo sujeito, em parte. Mas eu também sou responsável.
Responsável no sentido de você permitir que não fosse causado, não se tivesse causado aquilo.
Eu não fui o único agente.
Mas abriu um campo de possibilidades.
Assim como eles também são responsáveis pelas aplicações benéficas. Veja bem, não é isso? Exatamente. Também são responsáveis por todas as consequências benéficas.
Eu sou a morte, né? Ele falava, eu sou a morte, ele tinha a consciência que ele fez. Agora, foi uma coisa bem interessante, quando a gente pega todas as discussões em torno da engenharia genética e o quanto que, em um momento, ela começa com as consequências.
Com as consequências dos seus atos.
E não, achava que melhor a gente conseguir fazer com as nossas experiências. Né? E aí, acho que é muito interessante, você pega nesses casos, não é o próprio Einstein, que era um judeu praticante, né? Não foi isso, plenamente biografia, mas creio que tinha essa coisa da cultura, da consciência da sociedade, com o próprio Penhal. Mas hoje em dia, realmente.
É, exatamente, do jeito que fala, eu não tenho nenhuma responsabilidade.
Essa sim.
É justificável. Talvez seja um exagero, mas é justificável. O que já estava acontecendo, também que ia acontecer sem a intervenção dele. Mas ele viu a intervenção dele, pô. O ser humano é responsável por tudo que ele faz.
Quem mandou
escrever a relatividade? Quem mandou exatamente quem mandou escrever a relatividade? Claro que é responsável. Agora, mais responsáveis, mais, são aqueles que ensinaram esses aí, quando crianças, certo? a veicular, a direcionar toda a sua curiosidade intelectual para fenômenos de ordem irrelevante para o ser humano e perigoso. Irrelevantes e perigosos. Ao invés de direcionar as grandes inteligências, certo? Para as grandes questões da vida humana. Os últimos 200 anos na história do Ocidente é a história do desperdício da inteligência humana em questões irrelevantes. Grandes inteligências, a quantidade de inteligência hoje aplicada, certo? Em algo que não tem potencial para melhorar efetivamente a vida humana. Por quê? Porque tem consequências morais ambíguas, certo? É impressionante. Certo? E pouquíssimas inteligências hoje em dia são estimuladas a se voltar para aquilo que pode efetivamente melhorar a vida humana. Pouquíssimas. Sim, exatamente. Exatamente, você não tem nada que você mesmo. Olha, aqui, inventei um negócio, esse negócio pode matar milhões de pessoas. Se você matar, a culpa é sua. Isso é absurdo. O tratamento é nocivo.
Qual seria o tratamento?
Veja bem, não existe. Eu não creio que esse processo seja reversível. Eu creio que no estágio em que ele chegou hoje, ele não é mais reversível.
Mas não pode ser
cíclico? Oi?
Não pode ser
cíclico? Sim, claro que ele é cíclico, claro. Ele é assim, como a nossa vida mesmo. Tem dia que a gente está mais animal, tem dia que a gente está mais angélico. Pois é, a humanidade também. Tem dia que ela está mais animal, tem dia que ela está mais angélica. É evidente que é assim. Certo? O que se pode fazer? O que se pode fazer é, primeiro, certo? Um esforço individual, do jeito resgatar o que se sabe sobre o ser humano e sobre o real como um todo. O jeito de se dedicar a sua inteligência, o melhor da sua inteligência, àquilo que é o melhor da existência humana. Certo? E com isso, certo? Lançar alguma semente para a recuperação futura. Com isso, manter, simplesmente guardar, essa é a nossa obra hoje é a obra de Noé, ou a obra de Jonas. Não, olha, você tem que guardar uma semente de luz, porque só sobrou a semente, para ver se a próxima geração tem alguma semente para aproveitar. Porque senão eles não terão nada. Exatamente. Hoje em dia é exatamente isso que a gente pode fazer.
Nesse momento a gente pode perguntar até gostar mais da tecnologia, né? No DVD a gente coloca informação escrita.
É absurdo. Pois é, hoje em dia. Essa é uma compensação natural. Quer dizer, hoje em dia você vai lá na internet e procura, você encontra os grandes clássicos de mística de todos os povos, por exemplo. Sim, é triste constatar que não tem jeito. É. Que isso não tem recuperação na nossa geração e muito provavelmente não tem na próxima. Sim, é uma onda já muito grande. É um processo já muito forte, muito consolidado.
Nenhuma
ação vai ser eficiente para mudar esse rumo agora. Exatamente, tem que simplesmente guardar a coisa, falar, peraí, deixa eu recolher aqui o máximo que eu posso, passar para um pequeno número de pessoas para ver se isso sobra até depois do fim. Para que depois do fim as pessoas possam ter alguma coisa para reconstruir.
É
um pouco. Alguma coisa a gente tem que fazer, claro. Veja bem, no mínimo, nós temos o dever de resgatar as nossas próprias vidas. Entendeu? Quer dizer, se eu não posso mais discutir com todos seriamente sobre o que é a vida melhor, eu posso discutir comigo mesmo até eu melhorar nisso daí com base no que os antigos sabiam. Para que a minha vida seja melhor. No mínimo, isso eu posso fazer.
No mínimo, assumir a responsabilidade pela sua própria vida.
Exatamente, no mínimo assumir a responsabilidade e as rédeas da minha vida.
É que a maioria dos filmes acontece assim, né? Ah, já está assim, mas já não está nada. Não sou eu que vou.
Não sou eu que vou mudar, exatamente.
Esse é o grande mal.
Esse é o grande mal. Esse é o grande mal. O sujeito se responsabilizar pelo mundo, aí ele vê que ele não tem força para salvar o mundo. E, portanto, não há nada que ele possa fazer. Ao invés de dizer, não, olha, eu vou me responsabilizar por mim mesmo, porque para isso eu já não tenho força. Mas isso eu posso melhorar um pouco. Quer dizer, eu posso, daqui a um ano, ser uma pessoa melhor do que eu sou agora. Esse é um projeto factível. Eu não posso, daqui a um ano, deixar o mundo melhor do que ele é agora, mas eu posso deixar eu mesmo melhor do que eu sou agora.
Pô. O problema chinês fala antes de você querer mudar o mundo, de três voltas dentro da sua casa.
Exatamente. Tem um outro ditado budista, você quer compreender o que está lá fora, quer dizer, fora de você, certo? Reforme o que está aí dentro. E aí o mundo será claro para você. Tudo fará sentido. Esse esforço cabe a qualquer pessoa que se der conta dessa possibilidade. Certo? E isso, parece que não, mas isso será de crucial importância para as próximas gerações. Porque se ninguém fizer isso, como as próximas gerações terão acesso a isso? Elas estarão mais distantes disso do que nós. Se eu não fizer isso, eu estou dificultando imensamente o trabalho das gerações futuras. E serei responsabilizado por isso. É guerra de resistência mesmo, exatamente. Não é ganhar, é sobreviver, exatamente. É manter uma coisa. Não precisa ganhar. Não precisa ganhar porque o processo é autodestrutivo. O inimigo é um processo autodestrutivo. Você só precisa se manter no caminho.
Acho que um exemplo interessante nesse cenário todo disso que eu estou falando aí é a própria história de vida do Carol Contigo.
Oi?
Essa ideia da resistência, de você preservar aquilo que é importante, é a própria biografia do falecido Papa Paulo II.
Sim, exatamente.
O que ele fez?
Esse negócio aqui está em ruínas. Nós temos que preservar a essência da coisa.
O Vaticano viveu o Cristo inteiro no inferno.
Né? O Vaticano
experimentou o comunismo e, no meio disso tudo, ele procurou simplesmente preservar o que era possível ser preservado.
O que era possível ser preservado, mas é só isso hoje em dia. Mas todas as religiões, todas as grandes tradições sempre disseram isso. Dizem, olha. Ó, Buda chegou aqui, não, ó, eu tenho a solução para esse problema. Vocês só precisam preservar essa solução e continuar aplicando na sua própria vida. Não precisa mais nada. Ou então, a Epístola a Timóteo, certo? Preservai o depósito da fé, preservai o tesouro espiritual que vocês receberam. Você só precisa preservar isso aqui durante a sua vida. Exatamente. Não tem como destruir.
É possível fazer
assim? Sim, claro, é possível. Aliás, para o israelita, a noção de povo eleito, para o israelita tradicional, a noção de povo eleito é uma noção disso. dizer, não, não, nós temos aqui, recebemos um tesouro espiritual específico que nós temos que preservar para que a humanidade veja. Segundo eles, é interessante, os judeus dizem o seguinte, eles têm, a religião judaica diz que os seres humanos, Deus deu para os seres humanos 7 mandamentos. Eles só precisam cumprir esses 7. Para os judeus, ele deu 613. E o judeu tem que cumprir 613. E a recompensa espiritual do judeu no outro mundo será exatamente a mesma do gentil que cumpriu os 7. Essa é a noção tradicional deles. Ah, então por que a gente tem que cumprir esses 613? Simples, para mostrar um ponto. To make a point. Para mostrar uma coisa. Para mostrar o valor disso aqui. Os professores são os primeiros a destruir esse negócio.
Eu acho que o ponto-chave aí para começar toda essa discussão começa a questão das disciplinas.
Hoje em dia é uma profissão vergonhosa. Você olha seus colegas de profissão e você fala, puxa vida, que vergonha. Nós somos denominados todos pelo mesmo nome. Manda! Competência nas outras opções. Comprovada incompetência.
Quem não sabe fazer
ensina. Por causa disso. Eu me demonstrei um fracasso nesse assunto, então.
É o primeiro problema.
O segundo problema, é certo, o segundo problema é o mito de que você deve ser bem pago sendo professor. Todo professor acha que deveria ser bem pago. Por quê? Oi? Exatamente. Como vai ser? Você não pode exigir ser bem pago.
Não estou suficiente para saber.
Se as pessoas quiserem te pagar bem, elas vão te pagar bem. Se elas não quiserem, elas não vão pagar. É uma coisa que você vê. Eu faço uma camisa e aqui, está aqui. Minha camisa custa 100 mil reais. Vocês têm que pagar. ter cabimento. Deixa eu ir no banheiro.